Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Eu sou o Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. E no episódio de hoje, um pouco de imaginação e um pouco de choque de realidade. Como seria se a gente quisesse, de fato, abandonar os combustíveis fósseis?
Nós temos uma coalizão pelos biocombustíveis, a FPA integra, ao lado da frente do biodiesel, ao lado da frente do etanol, ao lado da frente do biogás, do biometano. Isso compõe um documento que é o que nós apresentamos ao embaixador André Correa do Lago. Isso aqui é o chamado mapa do caminho.
A gente vai falar das alternativas na mesa e o caminho que teremos que percorrer até lá. Mas enquanto procuramos uma saída para a crise energética, um outro monstro devorador cresce a cada dia, os data centers.
Nós vamos receber aqui no Ceará, talvez o maior investimento privado da história, vai ser o primeiro data center totalmente ambientalmente correto. Vai ser um data center que vai utilizar energia renovável 100%, eólica e solar.
Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Começando então esse primeiro bloco, deixa eu começar aqui cumprimentando as minhas colegas de bancada. E ela, recuperada, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana.
Bom dia, Terto. Pronta para outra gripe aí, não. Bom dia, Marina. Oi, pessoal.
E Marina Amaral. Bom dia, Marina.
Bom dia, Terto. Bom dia, Gi.
Maravilha, gente. Bom, a gente está agora completando um mês, né? Desde o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. E como a gente falou nos outros episódios, nos episódios anteriores, essa guerra nos fez pensar muito sobre fontes de energia. E aí a gente resolveu trazer esse episódio aqui uma reflexão, se perguntar. Se fôssemos mesmo abandonar os fósseis, os combustíveis fósseis, como isso seria, né? Dá para fazer isso agora ou na volta a gente compra? Ou na volta a gente paga a conta? O Brasil, será que o Brasil pode ser um exemplo para o mundo, né, para o uso de energia limpa? Giovana, como é que a gente consegue começar essa resposta?
Pois é, Terto, só sei que não dá para deixar para comprar na volta, não. Com certeza vai ser a conta na volta aí, se a gente demorar muito. Essa é uma pergunta que muita gente, na verdade, vem tentando responder, não é de hoje, né? Acho que a coisa tem ficado um pouco mais séria agora com esses esforços que a gente está vendo de construção de mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, né? A gente comentou isso aqui na semana passada. E acho que a primeira coisa que é importante frisar é que a gente não está falando, obviamente, de uma coisa da noite para o dia, né? Não seria, de repente, abandonar os combustíveis fósseis. A gente está falando de zerar emissões até 2040. Alguns cientistas acham que para o Brasil esse seria um marco possível. Ou 2050, aí, que é a data mais aceita para o resto do mundo. Mas, de todo modo, por mais que a gente tenha aí alguns anos, precisa começar e é agora. Na verdade, já deveria ter começado ontem, né? Porque também, como a gente tem visto, o planeta não só está cada vez mais quente, como esse processo de aquecimento está acelerando. Então, isso vai diminuindo a nossa margem de manobra, né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente considerar quando a gente está aí imaginando um futuro, é que também a gente não está falando de uma solução única que vai valer para todo mundo. E também não é só falar mais de aumentar as fontes de energia renovável. A gente precisa, claro, aumentar, mas a gente precisa pensar nas coisas aqui de um jeito um pouco diferente. É notório que nos últimos 15 anos as energias renováveis baratearam tanto que elas já estão batendo recordes, né, de geração de energia, mas ainda não a ponto de substituir os fósseis. Então, a Agência Internacional de Energias Renováveis, aquela IRENA, calculou agora em 2025 que apesar da gente estar observando um crescimento, para ficar nesse rumo de zerar as emissões até 2050, eles falam que já pelos próximos 5 anos, já contando desde o ano passado, na verdade, os investimentos tinham que dobrar. A gente está falando de coisas assim que precisam, né, mudar rápido. E continuando aí nesse exercício de imaginação, acho que a gente também tem que pensar que existem diferentes cenários quando a gente fala em ser dependente dos combustíveis fósseis. Vamos pensar nos países que são produtores, que dependem dessa receita na economia. É diferente, claro, se o país é um país desenvolvido ou um país em desenvolvimento. O mesmo vai valer para países que não produzem, mas eles dependem pesadamente de importação de combustível fóssil, porque eles não têm outra fonte de energia no país. Também, obviamente, que faz diferença se é um país desenvolvido, né, que vai ter mais grana para investir, ou um país em desenvolvimento. A gente já comentou isso aqui outras vezes, mas a gente tem uma insegurança energética no mundo ainda, né? Tem países muito pobres na África, na Ásia, que tem parcelas da população sem nenhum acesso à energia. Uhum. Então, você não pode falar, né, numa mudança de mundo se você não mirar primeiro resolver essa questão de segurança energética, né? Então, que é um aspecto aí de justiça climática, tá? Outro ponto da justiça climática que precisa ser observado é a questão dos empregos. Então, só partindo dessas coisas aqui que eu coloquei, a gente já está falando de cenários muito distintos, né? Por isso que a ministra Marina Silva, que é uma grande defensora, né, do fim dos fósseis, ela fala que cada nação tem que traçar seu próprio caminho, né? Ninguém vai vir com um caminho imposto para todo mundo. Mas tem uma coisa que deveria já ser comum para todo mundo como ponto de partida, que é, de fato, você ter uma trajetória, você ter marcos que possam orientar as políticas públicas, né? Então, cada país, quando a gente fala cada país ter seu mapa do caminho, é um mapa do caminho que tenha prazos, né? Que tenha um cronograma. Por quê? Porque isso vai orientar as políticas públicas, é isso que vai orientar os investimentos, as decisões econômicas. Outra coisa que tem um certo consenso é que a gente já não deveria ter nenhum novo investimento em energias fósseis, né? Nenhuma nova mina de carvão aberta, nenhuma nova fonte de, né, exploração de petróleo. Isso já deveria estar acontecendo desde 2022 para chegar nesse zero, né? Nessas emissões zero até 2050. Então, a gente já está atrasado.
Aqui a gente sabe que a gente está, pelo menos.
Aqui no Brasil, e infelizmente não é uma exclusividade nossa, tem novos projetos começando no mundo inteiro. Também fui ouvir um pouco o que diz a Irene Vélez, que é a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, porque ela tem assumido uma posição bem de destaque nesse debate global e tentando propor esses caminhos, né? Ou pelo menos como que as pessoas deveriam estar fazendo essas discussões, tanto a gente até comentou, né? Ela vai agora presidir aí essa primeira conferência para a transição para longe dos combustíveis fósseis que vai acontecer lá em Santa Marta, na Colômbia. E aí ela cita alguns pontos bem fundamentais. Então, vamos supor, pensando no caso de países do sul global, como Colômbia e Brasil, que são países em desenvolvimento e são produtores de petróleo. Vamos lembrar que no Brasil, o petróleo hoje é o nosso principal item de exportação. Né, supera o agronegócio. Então, para a gente começar a imaginar, né, esse futuro sem os fósseis, a gente vai ter que pensar num novo modelo produtivo que não seja só de extrativismo. Que, nossa, só de pensar nessa questão aqui, né? Pensar num novo modelo produtivo já dá medo, né? Que você fala, meu Deus, ninguém vai sair disso aqui nunca, né? Mas, enfim, é necessário. E aí ela fala que um dos passos para isso, por exemplo, é eliminar os subsídios, né? Tanto para a produção quanto para o consumo. Teve um levantamento que foi divulgado pelo FMI no ano passado e eles falam que os subsídios globais para combustíveis fósseis atingiram a marca de 7 trilhões de dólares em 2022. O Brasil também tem subsídio pra caramba. A situação estava ainda pior no governo Bolsonaro. Não sei se vocês vão lembrar que ele tinha feito uma redução, né? Ele tinha imposto que ia ter uma redução de PIS e COFINS para os combustíveis fósseis. E aí, naquela época, os subsídios explodiram. Quando começou o governo atual, e isso até uma pressão do ministro Fernando Haddad, né? Que agora acabou de deixar o ministério, ele retomou a cobrança desses impostos. Mas ainda assim, então caiu um pouco os subsídios no Brasil, mas ainda assim, sim, a gente está falando em 2024 de 47 bilhões de subsídios que foram para petróleo, gás e carvão mineral. E é muito mais do que se faz de subsídio para as fontes renováveis. Por exemplo, para cada um real que a gente subsidia a fonte renovável, são 2,52 para os combustíveis fósseis. E aí, quer dizer, quando você tem esses subsídios todos, e aí principalmente quando a gente pensa no subsídio para o consumo, né, que é o consumidor não ter que pagar tão alto, cria uma vantagem que é artificial dos combustíveis fósseis, né? Quer dizer, é você sustentando de um modo artificial um modelo econômico que é poluente, que nos coloca em perigo. E essa conta é importante porque para a gente fazer a transição energética da forma como a gente precisa investir muito em infraestrutura. Só para você ter uma ideia, a Agência Internacional de Energia estimou que nos melhores cenários aí de um mundo descarbonizado, seria necessário construir 80 milhões de quilômetros de linha de transmissão no mundo, isso até 2040, que é mais ou menos dobrar o que existe hoje para o mundo inteiro. No Brasil, a gente tem bastante, a gente investiu muito em linha de transmissão nos últimos anos, mas ainda assim, para melhorar o nosso sistema energético hoje e ele ficar mais robusto e mais renovável, a gente precisaria ter um aumento de 15% nas linhas até 2035. Então, quer dizer, o destino dos recursos precisa mudar, né?
Porque por isso que o que a gente vê que está acontecendo é que tem uma oferta maior de energia renovável, mas não reduz a demanda por fósseis, né? Uhum. Porque como pode um setor condenado no país que diz que vai atingir a neutralidade de carbono em 2050, vai investe 47 bilhões de subsídios em petróleo, né? E aí o que acontece, como a Giovana estava falando, dessa falsa vantagem, né, dos combustíveis fósseis, eles acabam concorrendo de uma maneira que reduz a competitividade dos renováveis, né? Aí a gente vê muito isso no setor dos biocombustíveis, e por isso esse lobby no setor do agro, que cresceu muito depois da guerra, né, com essa ideia de que o biocombustível é segurança nacional, porque é uma coisa que a gente produz aqui, mas quando você se aprofunda um pouquinho no que eles estão dizendo, você percebe que a preocupação deles é maior com os preços, né, do etanol, do biodiesel, do que com o clima.
Claro.
Em fevereiro passado, é engraçado que ainda foi antes da guerra no Irã, as frentes parlamentares da agropecuária, do biodiesel, do etanol e da economia verde lançaram uma coalizão. O objetivo qual era? Era pressionar o governo para colocar os biocombustíveis como prioridade no mapa do caminho. Né? Eles querem, eles dizem textualmente, consolidar a bioenergia como eixo central da política energética e industrial brasileira. Então, aí eles estão deixando claro que eles são mais importantes do que todas as outras fontes. Mas daí, quando você repara nas notícias que vêm do agro, o que nós temos? Esse ano está se prevendo uma produção recorde de etanol de cana e milho. Até porque o etanol de milho, ele cresceu muito, né? Então, isso fez aumentar a oferta de etanol. Então, esse ano, eles estão prevendo mais de 38 bilhões de litros de etanol, enquanto que na safra passada foi menos de 34 bilhões. E aí, o que acontece? Eles estão com muito produto, a guerra é uma oportunidade para escoar essa produção maior sem queda de preço. A regra básica, né, nos produtos agropecuários é época que você tem muito, ele cai de preço.
Sim,
né? Tanto
sim.
Que a gente vê as pessoas jogando leite fora, café fora. E eles estão preocupados que isso, né, que como eles estão com muita produção, mas tem essa questão da guerra, eles acham que é o momento de pressionar para expandir a oferta, expandir a venda sem cair preço, né? A gente vê, por exemplo, que quando o governo enviou a medida provisória retirando o COFINS do diesel, né, para tentar conter os preços, a Frente Parlamentar Agropecuária, mais conhecida como Bancada Ruralista, fez um lobby no Congresso para obter um tratamento diferenciado no biodiesel, né? E assim, tanto o percentual do etanol na gasolina, como do biodiesel no diesel, ele vem subindo depois da aprovação da Lei do Combustível do Futuro, em outubro de 2024. Então, por exemplo, o etanol, que ele correspondia a mais ou menos 27,5% da gasolina, agora ele pode ir até 35%, e no momento já é 30%. Então, o que o deputado Arnaldo Jandim estava ali defendendo, a gente viu ele no começo do programa falando, é que um aumento de percentual de biodiesel no diesel de 15% para 17%. Então é isso, eles querem menos impostos e um aumento de percentual dos biocombustíveis nos combustíveis fósseis, né? Agora, essa não é uma ideia ruim, assim, se você pensar nos biocombustíveis como alternativa para o Brasil, né? Eu já falei aqui num outro programa de um trabalho feito pelos engenheiros da Poli, aqui da USP, para o Mapa do Caminho, em que eles defendiam que com o aperfeiçoamento dos motores flex, seria possível substituir a gasolina por etanol em 100% dos carros de passeio. Quer dizer, você chegaria ao carbono zero. E no transporte público também, se você fizesse um uso misto de ônibus elétricos e a etanol, porque usar etanol são mais baratos.
Parece muito bom.
Parece bom, né? O problema é que sempre vem com uma choradinha, né? Não é só, o clima é quanto que eu vou pagar menos imposto, quanto eu vou receber de subsídio, né?
Afinal de contas, estamos falando do agro, né, gente?
Pois é.
Não tem almoço grátis no caso deles.
Então, mas você sabe que se eles conseguissem realmente substituir, os carros de passeio não rodassem mais com combustíveis fósseis, seria possível reduzir 18% da energia proveniente de combustível fóssil no país, né? De toda a energia, aquela que vem de combustível fóssil. Tem uma ideia como é importante essa frota, né, de carros particulares. Aliás, eles até fazem questão de dizer no trabalho que a gente ouve muito dizer que mais de 80% da energia do país é limpa, mas isso é quando você pensa em eletrificação. Quando você fala em consumo de energia, inclui indústria, inclui transporte, daí o que acontece? Mais de 48% dessa energia vem de combustíveis fósseis.
Sim, sim.
Então, por isso o impacto é tão grande. Mas aí vem uma outra prova de que o agro, produtor de biocombustível, está mais interessado nessas vantagens, né, do que no clima, que é a competição com os carros elétricos. Isso tem sido dito explicitamente. Foi assim na aprovação da Lei do Combustível do Futuro. Vários produtores, Vibra, esses produtores de etanol, vieram dizer que imagine que biocombustível já aproveita a rede de distribuição dos postos de gasolina, que não faria sentido gastar um monte para fazer carros elétricos, né? E assim, a gente sabe, como a Giovana falou, que o mix de energias é sempre o mais apropriado, né, Giovana? E assim, no Brasil, parece que toda vez que você diz que você é verde, isso significa que você também precisa de uma vantagem, né? E às vezes não é nada verde, e ainda assim os caras estão ali se colocando nessa situação, né? Como acontece com o gás natural.
Se tem um lobby aí que adora se pintar de verde e não é verde, é o do gás natural, né? E eu acho que não só o gás natural, mas é legal a gente também pensar num outro lobby que é bastante forte, que é o do carvão. Porque o carvão também fica vindo com um papo de que, ah, é possível a gente reduzir as emissões, que é possível você continuar usando carvão, mas diminuindo as emissões, enfim. Todo um papo aí, mas que no fundo, é para manter um combustível fóssil sujo, com incentivos do governo, né, existindo. Por exemplo, né, esse papo do gás natural, eles ficam vendendo a ideia de que eles são uma fonte mais segura e relativamente mais limpa. Só que o gás natural só é limpo quando ele é comparado com carvão. Então, países, por exemplo, como a China, os próprios Estados Unidos, que tinham muito carvão na sua matriz energética, quando eles trocam para o gás natural, eles reduziram quase metade das emissões dessa troca, né? Porque, de fato, o gás natural emite menos do que carvão. Ainda assim, ele continua sendo um combustível fóssil. E essa troca só faz sentido quando você está vindo de uma muito suja como o carvão. Para o Brasil, não faz muito sentido, né? Porque a gente tem, como a Marina acabou de falar, 80% da nossa matriz elétrica é já de renováveis, então para que, que você vai colocar gás natural? Se você colocar gás natural, na verdade, você só está sujando a nossa matriz, né? E o que a gente tem visto, de todo modo, é que está se investindo nisso. Teve um leilão realizado recentemente de reserva de capacidade de energia e eles contrataram uma expansão justamente de usinas termoelétricas a gás, a diesel e a carvão. E aí eu acho que carvão é o outro negócio que a gente tem um lobby surreal, que é muito concentrado, né, em uma micro região em Santa Catarina e uma outra região no Rio Grande do Sul, que impacta muito pouco, é uma parte ínfima da nossa matriz elétrica, mas todo ano eles vão lá e conseguem ampliar os subsídios para que essa energia continue valendo. Ela é super cara. Se não tivesse os subsídios, essa energia não faria sentido. Mas a gente continua investindo nela. E assim, tem dezenas de milhares de pessoas ali que dependem desse emprego. Em Santa Catarina, por exemplo, falam em cerca de 20 mil empregos. É bastante? É bastante, mas a gente não está falando de uma coisa assim, né?
Milhões
de pessoas que precisam rearrumar emprego. Então, se a gente, nesse microcosmo tão pequenininho, a gente não consegue acabar com esses combustíveis, dá para dar uma ideia do tamanho da dificuldade de fazer a transição em escala nacional, que dirá a escala mundial, né, Terto?
Exatamente, Giovana. A gente falou nesse bloco aqui algumas datas, né? E aproveitar, às vezes o ouvinte distraído pode achar que 2035, 2050 está muito longe. Mas aí eu fui até fazer uma pesquisa rapidinha. E assim, a gente está mais perto de 2035 do que a gente está perto do 7-1. E de 2050 é a distância do penta. Se a gente for olhar, eu lembro bem do penta.
Então, mas assim, parece que já faz outra vida, né?
Mas eu lembro bem do penta. Assim, o tempo está passando. Tá. Inclusive, para este episódio, no segundo bloco, a gente continua falando, né, do caminho aí para as energias renováveis, mas o que sempre se renova também para o bem ou para o mal é a trombeta, que vem aí logo depois da vinheta.
E realmente os textos feitos por IA acrescentaram mais uma camada de dor e angústia à experiência de usar a nossa internet morta-viva. Uma epidemia de textos genéricos de não é sobre isso, é sobre aquilo, com listas no meio e uma perguntinha de engajamento no final. Além do polêmico traço médio que, acredita em mim, já existia antes dos chats usarem sem critério algum. Mas diferentes de certas colunistas da Folha, a maioria das pessoas não quer soar como a Melania Trump, digo, como um robô, e busca formas de tornar seu texto rico, complexo e original. Só tome cuidado para não fazer como o estudante que levou zero na redação da FUVEST porque fez um texto com palavras difíceis e rebuscadas demais. O texto de Luiz Bessa, de 18 anos, começa com essa canetada. Perpassa em altivez, pela procela, a grande eloquência condoreira, em cuja máxima, aforismática, revela a tétrica languidez do sofrer recôndito. Professores ouvidos pelo G1 afirmaram que a nota zero foi justa, porque apesar do rico vocabulário, o estudante pecou em desenvolver de fato argumentos coerentes e claros. Outra forma de dizer que esse texto também foi um gerador de lero-lero, mas pelo menos dessa vez foi humano. Afinal, não é sobre escrever, é sobre se comunicar. Se você quiser, eu posso listar mais 5 trombetas de comunicação que você deve evitar agora mesmo. Eis que finda então mais uma trombeta, fidedigno prenúncio do ocaso das eras e sinal irrefutável de que o bom dia fim do mundo perlustra presentemente em sua etapa intermediária.
Você que tá aí acompanhando Bom Dia Fim do Mundo já tá vendo o que acontece quando a gente não dá bola pra ciência. Então eu vim aqui te convidar para ouvir um podcast que basicamente só fala disso. É o Ciência Suja. Em todo episódio, eu e o resto do time trazemos casos em que a ciência foi fraudada ou mal usada. Tem episódio sobre negacionismo climático, abuso de agrotóxicos, fórmulas infantis, poluição plástica, coaches de saúde. Aliás, na quinta que vem a gente vai soltar um episódio sobre o assunto do momento, a polilaminina, que faria pessoas em cadeiras de roda voltarem a andar. Enquanto ele não chega, é só rolar o nosso feed na sua plataforma favorita e eu acho que você vai gostar. Tem episódio novo pelo menos a cada 2 semanas, às quintas.
Começando então o nosso segundo bloco, e como sempre fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia onde estiver nos escutando e aproveitar e já curtir, compartilhar. E caso esteja nos escutando no Spotify ou na Apple, vale nos dar aquelas 5 estrelas que melhoram sempre a moral do programa nos algoritmos das plataformas. Comentários são sempre bem-vindos e não se esqueça, continue sendo o nosso profeta do apocalipse. Leve a palavra do Bom Dia Fim do Mundo para mais longe. Muito bem, gente. Falando em ir mais longe, em levar para mais longe, Giovana, né? A gente continuando aí aqui a nossa exercício de imaginação sobre fontes renováveis, o aumento da produção eólica e solar, será que é uma solução para a transição total no Brasil?
Então, Tarto, ela é a solução, uma vez que a gente precisa substituir os fósseis, né? Então, com certeza tem que ir para as fontes renováveis. Mas só aumentar essa produção é que não resolve. E isso é um problema que a gente já tem observado aqui no Brasil. Hoje, essas fontes já respondem por mais de 1/3 da nossa capacidade instalada nacional. É um bocado de energia que a gente já está conseguindo produzir. Precisa aumentar um pouco mais. Mas esse planejamento agora, se ele não vier junto com uma reforma mais consistente do sistema energético como um todo brasileiro, que aí significa ele ser um pouco mais flexível em termos do que você consegue ligar, desligar, significa você aumentar as linhas de transmissão, né, como eu estava comentando no primeiro bloco, e também numa coisa que é fundamental aqui no caso, que é o armazenamento dessa energia com baterias. É aquele velho papo da Dilma, né, de que vento não se estoca. Bom, a gente precisa começar a estocar vento. Hoje está acontecendo um cenário surreal, que é desperdiçar energia renovável porque o sistema não está dando conta. A Folha de São Paulo publicou até um cálculo, nossa, assustador agora no começo de fevereiro, mostrando que em momentos ali, principalmente no meio do dia, que você está com sol bombando, vento bombando, você está com tanta energia sendo produzida, que o sistema... por conta dessas fragilidades que a gente tem na interligação, né, das energias, ela pode vir com uma sobrecarga. Então, eles desligam usinas. E aí, isso significa deixar de produzir 20% de toda a energia solar e eólica que a gente poderia ter produzido pelas usinas em 2025. Você corta para evitar uma sobrecarga, evitar apagão. Esses 20%, gente, equivale à geração de Belo Monte. por 10 meses.
Nossa, podia não ter feito Belo Monte.
Ah, bom, podia não ter feito Belo Monte. E é isso, né? Você imagina, você perde, você imagina jogar fora essa energia toda. E o que está acontecendo? Você tem, né, esse aumento grande aí da produção em dias com muito sol, muito vento. E também, uma coisa que cresceu demais no Brasil é aquela chamada geração distribuída, que é aquela coisa de ter painel solar instalado nos tetos de casa, né, nos telhados. Essa energia, ela é usada pelo consumo das casas, mas vamos supor, você está em lá o seu painel, você não está em casa durante o dia, essa energia você não está consumindo, ela entra na rede. E aí é isso, imagina um monte de energia entrando na rede e as usinas funcionando. Aí é energia demais, quando você não tem tanta demanda. Só que aí, o que a gente acontece? Quando chega a noite, e aí tá todo mundo consumindo energia dentro de casa, às vezes tá faltando luz, tá faltando energia no sistema. Ou seja, o Brasil enfrenta simultaneamente um excesso de geração, mas uma falta de potência em determinados horários. E aí, é aquele papo, a gente começou a falar de gás natural no fim do primeiro bloco, é onde as termoelétricas, né, onde o povo do gás natural vem com esse papo. Não, gente, a gente, gás natural, pode suprir essa falta de energia nesses horários. Especialistas que são mais antenados com a crise climática, eles dizem que não é por aí, que pelo contrário. Para você deixar esse sistema robusto, bonitinho e à prova do clima, na verdade, você tem que ter investimento em outras coisas. Por exemplo, né, o tal armazenamento que eu já falei. Então, quer dizer, em vez de você fazer leilão para usina termoelétrica como esse que eu acabei de citar, tem que ter leilão para bateria. Né? Uhum. Porque aí sim você começa a ter investimento no lugar certo. E as próprias hidrelétricas podem funcionar com bateria do sistema, porque você imagina assim, que se você está lá usando bem a eólica solar, você não precisa usar as hidrelétricas. É isso, né, que você até estava comentando, Marina, não precisaria ter Belo Monte. Mas já que temos, mantém Belo Monte desligada, vamos supor. Aí à noite liga, porque aí você poupa aquela água, né, durante o dia.
É o tal backup que o pessoal usa para justificar as termoelétricas, né?
É, só que aí deveriam ser as hidrelétricas, porque aí pronto, estamos só com energia limpa e tudo muito bem. Mas, obviamente, né, a gente está falando aqui só do ponto de vista da energia mesmo, mas a gente também tem que pensar essa transição pela lógica da justiça social, né? Porque hoje a expansão das renováveis já tem ocorrido com desrespeito a territórios da mesma forma que a gente viu ocorrer com décadas de expansão das hidrelétricas, né, Marina?
Pois é, a gente está vendo protestos cada vez maiores e mais organizados nos territórios que recebem as torres de energia eólica, né? Principalmente no Nordeste, que concentra essa produção. Em primeiro lugar, porque a compensação oferecida pelas empresas é quase sempre injusta. Na maior parte dos casos, eles pagam por um arrendamento da área, né? E não por uma porcentagem na produção. Porque, afinal de contas, se você considerar que aquele território é daquelas pessoas, o vento também é um recurso natural daquele território, né? E se fosse uma terra privada de um fazendeiro, eles têm que pagar muito mais, né? E as torres têm impactos muito grandes nas comunidades. Porque, assim, eu não sei se vocês já viram, mas aquilo faz um barulho.
Nossa, já.
E dependendo do número de torres, é muito barulho. E tem uma coisa que se chama de efeito estroboscópico. Porque assim, elas giram, então fica alternando a luz.
Uhum.
E isso tudo, além de ruídos de baixa frequência, vibração, eles traz problemas para a saúde. Até já identificaram isso, deram um nome, síndrome da turbina eólica.
Caramba.
Ou doença vibroacústica. Então, assim, é uma coisa que está se vendo cada vez mais. Inclusive, já tem casos de duas comunidades no Ceará que conseguiram desligar as turbinas, por ordem da justiça, depois que eles conseguiram que fossem perícias e comprovaram que os ruídos estavam acima do limite legal. Quer dizer, a energia é limpa, mas as negociações não são assim tão limpas, né? E os impactos são maiores do que eles divulgam nas propagandas e parece que eles não estão muito preocupados em minorar esses impactos, né? Então, o que teria que ter é fiscalização e monitoramento.
Pois é, Marina, e falando aí de comunidades afetadas, né? Acho que é bom a gente comentar, já que a gente está falando sobre consumo de energia, dele que vem se tornando o grande monstro consumidor de energia, né? Do mundo, devorador, e que tem muita sede, portanto, que também que impacta várias comunidades, que são os data centers, né? E com certeza a gente vai falar sobre isso mais em algum outro episódio, né? Porque esse assunto tem muitas camadas. Mas como a gente está tratando aqui de alternativas aos combustíveis fósseis, é importante a gente trazer um pouco sobre os data centers. Afinal de contas, ele gera uma grande demanda extra, né, de energia, né, cada vez mais pesada de consumo de energia e de água para funcionar. É claro que isso acontece por causa do aumento de uso de inteligência artificial, que está numa corrida que é assim... Ninguém sabe exatamente ainda se a inteligência artificial vai entregar aquilo que ela está prometendo, né? Então, tudo é especulação. E aí, toda semana surge um modelo novo. E aí, surgindo um modelo novo toda semana, cada treinamento de modelo novo consome uma nova quantidade de energia. Então, já é um cenário muito delicado, né, de pressão energética que a gente vem falando aqui nesse episódio e em outros episódios. E os data centers só pioram isso ainda mais, né, Giovana?
É, pois é, Terto, porque é isso, né? Se a gente está pensando que, de um modo geral, a gente precisa diminuir o consumo, os data centers, principalmente os data centers de inteligência artificial, só aumentam o consumo do mundo, né? E é uma loucura, olha, só vou citar alguns números aqui para exemplificar. Segundo um relatório do ano passado da Agência Internacional de Energia, que eles fizeram especificamente sobre IA, eles falaram que o consumo global de eletricidade, por causa da expansão dos data centers, cresceu cerca de 12% por ano desde 2017. E aí eles já estimam que daqui até 2030 ele deve dobrar.
Nossa.
E que um décimo da demanda do crescimento de eletricidade em 2030 vai ser para os data centers.
Acho que não tem comparativo com nada, né?
Não tem, né? Nada no mundo consome 10% da energia global como os data centers. É, para o Brasil, o G1 publicou recentemente uma reportagem falando dos primeiros data centers de IA que estão sendo construídos aqui, e eles vão consumir o equivalente à energia de 16 milhões de casas. E fora a água, né? O ano passado, aí peguei um exemplo chinês aqui. É, uns cientistas estavam calculando quanto que os data centers da China consumiram. Em 2022, foi o equivalente a 16 quase bilhões de litros d'água. Gente, isso é quase 3% da água consumida na China naquele ano. Então, também, outro volume aí surreal. Se a gente for comparar isso aqui com o Brasil, metade do reservatório ali de Itaipu é esse consumo da IA.
Nossa. Quer dizer... Metade do reservatório de Itaipu só com inteligência artificial.
Na China. Então, quer dizer, a gente está falando de impacto energético, impacto no clima, nos preços, né? Mas, obviamente, se consome esse tanto de água, isso aqui vai aumentar conflito também, né, Marina?
É, no fim, o que a gente tem é que se defender, né? Porque as pessoas precisam de água e energia. E a gente está vendo a população dos territórios onde já tem esses data centers instalados ou com projetos para instalar, né? Do Ceará até o Rio Grande do Sul, em que as pessoas estão bem atentas para o perigo que esses monstros devoradores de água e energia representam. No Ceará, a luta dos indígenas Anassé é contra um data center que o TikTok e a Casa dos Ventos, que é a maior empresa de energia eólica no Brasil, querem instalar em Caucaia, ali na região metropolitana de Fortaleza. Só que é num terreno que se sobrepõe ao território deles, né? E eles conseguiram licença ambiental sem consulta prévia, que é obrigatória por lei. Daí, no ano passado, eles fizeram uma marcha, né? Foram até a Superintendência do Meio Ambiente do Ceará, pedindo a suspensão do licenciamento ambiental até a realização desse protocolo, né? Da consulta prévia. No Rio Grande do Sul, também foi anunciado um empreendimento, e foi em Eldorado do Sul. Eu não sei se vocês lembram que foi uma área super afetada pelas enchentes, né? Destruiu aldeias Guarani. Até hoje, os indígenas de algumas aldeias estão desmobilizados, estão ali acampando na beira das estradas, né? E o interessante é que o data center vai ficar exatamente numa região que seria prioritária para a reconstrução de áreas produtivas, de moradia rural, porque é uma região mais alta. E eles vão ocupar uma área equivalente a 540 campos de futebol. E daí a população também, além de estar preocupada em perder esse território, eles também estão preocupados com o consumo d'água, porque ali é a região do quê? De arroz irrigado.
Uhum.
O consumo de água é muito alto, né? Então eles vão ter uma atividade que os caras estão dizendo para eles que eles vão ter empregos nos data centers, que eles não acreditam nem um pouco que esses empregos virão para eles. E o que eles estão vendo é eles perdendo espaço de território e trazendo problemas para a atividade da qual eles realmente vivem, que é o cultivo de arroz, né? Agora, os moradores estão questionando o licenciamento ambiental dado a toque de caixa pela Prefeitura de Eldorado do Sul, Sul, e eles estão exigindo contrapartidas financeiras, né? Já que, como eu disse, eles não acreditam em empregos, estão vendo só prejuízos à produção. Parece justo, né, Teto, que as pessoas se mobilizem contra os data centers?
É, super justo, né? Aliás, né, enquanto tem gente que espera que a solução dos problemas que a gente enfrenta no mundo hoje virá de inovações, de inteligência artificial ou coisa do tipo, talvez o que a gente precise mesmo é valorizar a velha tecnologia humana da luta contra a opressão e a exploração. Lembrando que não tem backup do planeta Terra em nenhum servidor por aí. Não tem como recuperar, se deletar, acabou. Mas enfim, a luta dos povos indígenas pode talvez recuperar na gente no desejo coletivo de mudanças. Mudanças que são necessárias, como a gente viu hoje no episódio. E apesar de tudo, a gente conseguiu terminar sem derrotismo, né?
Viva a resistência popular!
A gente vai ficando por aqui. Mas antes de ir embora, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados que viabilizam mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo. Para colaborar com tudo que a Pública faz, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix agora mesmo de qualquer valor para contato@publica.org. Agora eu me despeço aqui das minhas colegas do Fim do Mundo. Um abraço, Giovana. Até semana que vem. Beba muita água.
Um abraço, gente. É, comam um chocolate, fiquem calminhos para enfrentar o fim do mundo aí.
E um abraço, Marina. Até semana que vem.
Até a semana que vem, gente. Boa Páscoa.
Semana que vem estamos de volta quinta-feira bem cedo, às 6 da manhã, em todos os tocadores de podcast. Fiquem bem. Até lá. Bom dia, fim do mundo. Nesse episódio, usamos áudios do canal da Frente Parlamentar da Agropecuária no YouTube e do canal Gov. O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. O Pedro Vituri compôs a trilha sonora do programa e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual. Edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto. A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com apoio da Thaís Santana e coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajuda a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. E se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@apublica.org.